Cumprimento os senhores vereadores, também saúdo a todos presentes na galeria, a todos que nos escutam via internet, via Rádio Agudo, Rádio Alternativa, a todos os órgãos de imprensa escrita e falada. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum. Havendo quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes. Há quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a presença de Deus, declaro aberta a 106ª sessão ordinária. Passamos à apresentação das atas 34/2019. Está aberto o espaço para a discussão das atas, então, na data 34/2019. Não havendo quem queira discutir, passamos em votação a ata número 34/2019. Vereadores que estão a favor, permaneça como estão. Ao contrário, levante-se. Ata 34/2019, aprovada por unanimidade de voto. Está aberto o espaço para solicitação de correspondências. Inicialmente, correspondências expedidas. Se algum vereador queira que alguma correspondência seja lida, escreva junto à mesa. Passamos às correspondências recebidas.
Senhor presidente, 182 e 185/2019.
Peço ao secretário que faça a leitura da mesa.
Correspondência protocolada sobre número 182 de 2019. Convite para audiência Geoparque, Quarta Colônia. Senhores vereadores, pelo presente convidamos os nobres edis para a audiência pública que acontecerá no dia 27 de agosto de 2019, às 19 horas, na Câmara de Vereadores, conduzida pela Universidade Federal Santa Maria, professores e pró-reitor, através do Condesus, com a finalidade de informar a comunidade sobre o projeto Geoparque Quarta Colônia. Os geoparques são territórios reconhecidos pelo Unesco, um município, um conjunto de municípios, onde a memória de terra é preservada e utilizada de forma sustentável para gerar desenvolvimento para a sua comunidade, seja no turismo, na criação de produtos, na gastronomia, no artesanato e em todas as formas de atividades que conservem e valorizam o patrimônio geológico e geomorfológico, rochas, minerais, água, solos, relevos, paisagens, fósseis, em associação com a cultura humana local. É um território vivo, onde o tempo da terra e o tempo do homem se encontram e se misturam para celebrar a herança daquilo que recebemos. Olhamos para o presente com conhecimento do passado e planejamento do futuro, seja pela beleza natural das suas paisagens, pela abundância de água dos seus rios e cascatas, pela raridade dos fósseis ali encontrados, que testemunham a mudança ambientais do planeta nos últimos 150 milhões de anos, pela cultura preservada dos seus imigrantes, o conjunto de municípios que compõem a Quarta Colônia apresenta uma condição ímpar dentro do Brasil para a criação de um geoparque, permitindo à sua comunidade legar às próximas gerações um futuro onde a criação, a qualidade de vida esteja em sintonia com a conservação de sua cultura, sua herança geopatrimonial. Na certeza da presença, agradecemos antecipadamente, Valério Vila Trebim, prefeito.
Com Continua aberto o espaço.
Correspondência protocolada sobre número 185 de 2019. Senhor Presidente, ao cumprimentar a Vossa Excelência, vimos por meio deste convidá-lo, juntamente com os demais edis, para participar da reunião do Poder Legislativo da 4ª Colônia e Região, que será realizada no dia 22 de agosto do corrente ano, às 19 horas, na Câmara de Vereadores de São João do Polês. Na oportunidade, haverá a reunião sobre o retorno da 14ª Marcha do Poder Legislativo da 4ª Colônia e Região, ocorrido no dia 30 de julho. A seguir, haverá palestra sobre o monitoramento hidrológico e de erosão da bacia hidrográfica do Rio Soturno, ministrada pelo Grupo Interdisciplinar de Pesquisa e Erosão e Hidrologia de Superfície. Após a reunião, haverá jantar por adesão. Solicitamos que nos confirme presença até o dia 20 de julho, terça-feira, através do e-mail câmara@faxinaldosoturno.rs.gov.br. Atenciosamente, o Birajá Falcão da Rocha, presidente do Poder Legislativo da 4ª Colônia e Região.
Continua aberto o espaço ainda para as correspondências recebidas. Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei 32 de 2019. Institui o Programa para Recuperação de Créditos Fiscais, Refis Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminhamos para apreciação o projeto de lei que dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal, Refis do município, e concede desconto para pagamento de juros e multas dos débitos tributários e não tributários, objetivando promover a regularização dos débitos de beneficiários de diversos programas e tributos, mediante oferecimento de desconto de juros e multa. A medida objetiva é criar mecanismos de aporte de recursos para melhorar a infraestrutura urbana e melhorias nas estradas municipais. Destaque-se que, conforme a aprovação legislativa, o programa já foi disponibilizado aos cidadãos em 2005. Contudo, para que mais devedores possam regularizar seus débitos, opta-se por conceder mais uma oportunidade de adesão. Atenciosamente, Valério Vila Trebim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 33 de 2019. Altera o quadro de cargos de provimento efetivo da Câmara Municipal de Agudo por criação e extinção de cargos e alteração de padrão de vencimento de categoria funcional. Justificativa. Senhores vereadores, apresentamos a presente proposição que tem por objetivo alterar quadro de cargos de provimento efetivo da Câmara Municipal de Agudo, visando adequá-los à realidade que será o funcionamento do Poder Legislativo em seu novo prédio sede. Primeiro, extingue o cargo de técnico em contabilidade e cria o de contador. Tal mudança é necessária para que a Câmara Municipal passe a fazer sua própria contabilidade, que, até então, vem sendo feita pelo Poder Executivo, numa relação sempre correta e respeitosa, mas que não mais se coaduna com os novos tempos. Este novo cargo, que contará com uma vaga, terá, em obediência ao princípio da isonomia, a mesma remuneração do cargo de que nome existe no quadro de cargos do provimento efetivo do Poder Executivo, pois terá a mesma carga horária e atribuições. Segundo, a matéria altera o padrão de vencimento do cargo de telefonista, recepcionista, recentemente criado, mudando-o de 02 para 04, também em razão de ter atribuições iguais à do cargo de congênero existente no Poder Executivo. Agudo, 9 de agosto de 2019. Vereador Alberico Alves Cardoso, presidente. Vereador Itamar Puntel, secretário. Seria. Requerimento número 15 de 2019. A vereadora que este subscreve amparado no que dispõe os artigos 120, 176, parágrafo 2º, 4º do regimento interno, requer a realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação do projeto de lei 33 de 2019. Agudo, 12 de agosto de 2019. Vereadora Isabel Lamaisão. Seriam essas as proposições a serem apresentadas na sessão de hoje.
Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores automaticamente estão inscritos. Passamos a palavra ao vereador Gelson Neuschwand.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, também quem escuta nós através da internet. E também o pessoal que está presente na galeria, uma boa noite. E também, automaticamente, o pessoal do interior, especialmente lá para a linha dos Pomeranos, pediu que as estradas estavam difícil acesso. E aí, semana passada, estive para lá, até que elas ainda estavam trafegadas. Mas agora, depois dessa chuva, com certeza, ficou mais difícil. Então, acho que quase todo o município deve estar em precárias condições, com certeza. Eu vi, passei um apuro muito grande, vou passar depois até as fotos no WhatsApp, depois para o pessoal, na sexta-feira. Fui junto com o pessoal do Cressol para a feira da troca de semente crioula para Ibarama. Passamos as dificuldades que não conseguimos subir o cerro do Novo São Paulo. É uma dificuldade muito grande, verdade. Aí o que tivemos que fazer? A sorte que tinha o pessoal ali do Márcio, ali, ó, o pessoal do Dosta Madeireira lá, puxaram o ônibus para cima para fazer a volta e tivemos que retornar pela volta Kessler. Então, todos os ônibus que aconteceu lá tiveram que fazer aquela volta. Então, ficou... O cascalho até tem, mas colocaram um barro vermelho, parecia que o pessoal estava fazendo um asfalto lá, estava muito precário mesmo, só carro pequeno que estava passando. E eu, como vereador, fui muito sofrido até lá, o pessoal de faxinal junto, me pegou até na brincadeira, na gozação, o que eu podia fazer, né? Nesse momento, ficar de olha, o importante é saber ter o desvio, né? Então, essa ainda a sorte que tinha uma saída para nós chegar lá. Mas que bom, foi muito bom lá também, sabe, sobre a semente crioula, a gente faz tempo que não vê isso, é até parecido com a nossa feira aqui do CTG, mas é bem diferente, muitos milhos diferentes, uma coisa bem... Como diz o outro, tudo coisas naturais. Muito, muito boa a feira deles lá. Na volta, pior que na volta, tivemos que fazer o mesmo trecho de novo. Especialmente na subida do Niquinho, tinha duas caçambas e o cara estava puxando com o trator. Não tivemos que aguardar uns 20 minutos para fazer o retorno. Hoje não sei como é que está com essa chuva, tomara que choveu bastante, que tirou aquele barro vermelho, porque senão deve estar sofrendo o pessoal lá também. Nós também tivemos outro assunto hoje, há pouco aí, sobre inspetoria veterinária. Os vereadores tivemos conversando que o pessoal dos produtores estão tendo multas e tem mais de 104 pessoas que estão sendo multadas, e dos produtores rurais. Então nós fizemos uma reunião há pouco aqui antes de começar a sessão, uns 20 minutos antes, e nós conversamos sobre isso. Nós vamos tentar junto todos, pelo menos os vereadores, alguns vão pegar a frente, vamos ver se a gente vai a Porto Alegre falar com os deputados e os superiores para tentar reduzir essas multas ou diminuir os valores, que cada multa é R$ 1.200 por cabeça. Então, nós vamos tentar resolver lá na Secretaria da Agricultura com o deputado Covatinho. Se nós não conseguir, é o secretário, sim, da Agricultura, que é o Covatinho. Se nós não conseguir, nós vamos ver se conseguimos falar com o próprio governador para tentar resolver o problema. Porque é um alto valor, tem muitas pessoas que não têm nem condições. E que nem eu falei hoje na inspetoria, as vacinas, a maioria das pessoas, quase 99%, eu tenho certeza que fizeram. Só não fizeram o cadastro. Então, eu acho que, porque se não tivesse sido bem feito, hoje nós teríamos fitose no município, nós não temos. Então, eu acho que não seria um problema tão grande para estar cobrando as pessoas. Mas nós vamos tentar resolver junto com os produtores e com os deputados. E se nós precisar, nós vamos até no governador, se precisar. Nós vamos resolver. Também hoje fica uma notícia ruim, triste. De manhã me ligaram lá da Estrada dos Prades novamente, que tiveram que pegar o rapaz hoje para ir para o colégio de trator. Não foi feita a abertura da valeta, nada lá. Então, vamos ver se a secretaria faça esse trabalho. É uma estrada secundária, mas que faça esse trabalho, que hoje já viu o pai deixar do trabalho para levar de trator a criança. É bem... Isso já ele vem falando há tempo desse episódio aí. É só uma trocação de tubos fazer uma abertura de valeta. E tem que agradecer na outra parte também, que esse dia eu pedi, em frente à propriedade do seu Hélio Friedrich, que tinha quase um açude, e as valetas todas entupidas, só que na realidade no sábado o pessoal foi lá e abriu pelo menos a valeta, já resolveu o problema. mas ainda tem 50% do trabalho feito, falta 50%, tem que botar o cascalho, que o açude está lá ainda. Então, mas já resolveu, pelo menos a água não está tão funda. Então, que faça esse trabalho e coloque o quanto antes. Eu só sei que agora, com o tempo difícil, vai ser difícil. E todo município tem problemas. Seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Cardozinho. Cumprimento colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria, aos ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Escutando a tua declaração, vereador Gelson, sobre a inspetoria também, sei de outras pessoas que foram multadas. Acho que é importante nós, como vereadores, também abraçar essa causa e ver o que realmente está acontecendo e tentar entrar em contato com o órgão responsável pela inspetoria também do nosso município, porque não é só um produtor, a gente vê vários produtores, se tem algo que está sendo feito errado ou algum ajuste que deve ser feito e o nosso agricultor não está sabendo, então acho que tem que levar primeiro o assunto ao agricultor, depois se utilizar da multa. Não multar antes que, às vezes, o nosso agricultor não está sabendo do que está acontecendo dentro da inspetoria. Então, vamos tirar limpo, acho que é muito bom o assunto levantado e nós devemos, sim, abraçar essa causa junto contigo e com os produtores aqui do nosso município. Participei no último sábado da abertura da loja da FUBRA aqui no município de Agudo. E, em primeiro lugar, quero parabenizar a toda a direção da FUBRA pela atitude de criar e trazer mais uma loja ao nosso município de Agudo. A administração municipal que também fez por merecer e foi na busca também de mais uma empresa ao nosso município. Eu sempre digo que quanto mais empresa vem, ela não vem para ser concorrente. Ela vem trazendo crescimento ao nosso município. Sempre sou da opinião de que quando se tem uma empresa grande, tem olhos de outra empresa que futuramente pretende investir na região central, aí em Agudo lá tem uma empresa do tamanho que merece ter no município de Agudo. Aí já tem uma outra empresa pensando, eu vou investir lá também. E é dessa forma que o município cresce. Então, com certeza, a FUBRA veio para fazer um elo de ligação de toda a região da Quarta Colônia, e não somente em vendas de produtos, mas com certeza ela presta um trabalho maravilhoso junto ao produtor de tabaco, que assegura as lavouras dos produtores de tabaco. Esse é o foco principal da FUBRA, e eu tenho certeza de que essa proximidade da FUBRA no nosso município, com um número grande de produtores de tabaco que temos, facilita bastante ao nosso produtor essa proximidade da loja da FUBRA e desses serviços prestados pela FUBRA aqui no município de Agudo. Mas temos que agradecer à administração que trouxe e buscou e teve o diálogo com a diretoria da FUBRA para se instalar junto ao nosso município, dando oportunidade de inicialmente 25 empregos aqui, as pessoas basicamente todos 24 ou 25 nesse número, bastante pessoas aqui do município, e futuramente eu tenho certeza de que vai aumentar um grande número de funcionários aqui que irão trabalhar para a FUBRA aqui no município. Para finalizar, presidente, acho que agradecimento aqui do vereador Itamar, eu acho que dos demais vereadores, sobre a devolução dos 350 mil do Poder Legislativo ao Poder Executivo. Tem um orçamento que vem para a Câmara e quando ele não é utilizado ou quando se pretende que poderia ser utilizado, poderia. Tem o prédio em construção da Câmara, mas se optou em ajudar o Poder Executivo porque tem bem mais demandas que deve ser prestado ao nosso contribuinte, às nossas pessoas, e aí a atitude do nosso presidente, da mesa, diretora, dos vereadores, em devolver 350 mil agora, Semana passada foi feita essa devolução, então parabéns. Eu acho que foi uma atitude muito boa e que merece com certeza ser comunicada, ser falada aqui para os ouvintes, pelas pessoas do nosso município, que se preza bastante os gastos aqui nesta casa e a sobra vai para o Poder Executivo para investir onde deveria ser investido, em saúde, educação, agricultura, obras em todos os campos que devem ser investidos para ter uma melhora ao nosso povo aqui do Agudo. Seria isso.
Passamos a palavra à vereadora Isabela Maison.
Quero cumprimentar o presidente, Carlosinho, colegas vereadores, aos funcionários desta casa, cumprimentar a todas as pessoas que se fazem presente aqui na galeria e cumprimentar também as pessoas que nos escutam através da imprensa. Tivemos uma noite de muita chuva com granizo, muitas localidades atingidas no nosso município. Esperamos que não tenha dado muito transtorno aos produtores, sabendo que muitos fumicultores já tenham iniciado as suas plantações, e esperamos que o tempo dê uma trégua. Conversei também com o secretário Clairio hoje sobre o patrulhamento da estrada da Picada do Rio, onde que na subida da General Osório se formou uma vala. Novamente o problema retornou, sendo que várias vezes já foram colocados materiais naquela região e, segundo ele, ainda não tinha conhecimento sobre o fato e estava previsto para hoje o patrulhamento, mas no momento que for possível será realizado o trabalho naquela região. Comentar também aqui sobre a abertura da FUBRA aqui no nosso município, a loja que fará parte do Progresso de Agudo, que gerando empregos e trará a toda a região a opção de comercialização de vários produtos, movimentando assim também o nosso comércio, a nossa cidade. Seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Lauri Klein.
Cumprimento o senhor presidente Carlosinho, os demais colegas aqui presentes. Também quero cumprimentar a imprensa escrita e falada, os que nos visitam hoje na galeria. Muito boa noite. Também quero comentar sobre o último sábado, também estive presente na abertura do último sábado, da inauguração da FUBRA, onde é que a empresa, para nós aqui, é um porte muito elevado e muito importante para a região da Quarta Colônia. Não é só para Aguda, é para a Quarta Colônia e a região toda. Onde é que é muito importante para o município, é mais uma renda extra que vem para o município por arrecadação do ICMS. E também, onde é que vai empregar 24 ou 25 funcionários, principalmente funcionários da nossa cidade, nossa região. Isso é muito importante para nós, agudenses, em ter uma oportunidade de uma empresa desse porte. Também quero comentar os trabalhos da Secretaria de Obras. Como vem os pedidos de providências, eu comento aqui também onde é que a equipe está trabalhando. Foi realizado o trabalho de patrulhamento e passado o rolo compactador novamente no trecho da Coronel Tamarindo, onde é que foi feito um belo trabalho de cascalhamento e com certeza na próxima patrulhada que vamos fazer rolar, com certeza o material. O pessoal tanto reclama que está muito grosso, mas é material que vai durar na estrada. Também foi feita uma colocação de tubo na rua Isidoro Neves, no fundo da FUBRA, com um cascalhamento em parte da rua. Também foi feita uma colocação de tubo na frente da Artenge e foi concluída com cascalho antes da inauguração da FUBRA. Ficou um belo trabalho da Secretaria de Obras. Não sei se o pessoal daqui da Vinda Concórdia tem percebido, após a colocação do cano da Corsã, vários pontos da cidade aumentou a inundação. Onde é que o secretário fez várias verificações na esquina da Caixa, na esquina do Sicredi e também na última semana na esquina da Igreja Católica. onde é que foi constatado que o cano da Corsã obstruiu o cano, o tubo, e como foi feito, não foi feito uma vala, o cano foi furado por baixo e acabou afetando, não é culpa da Corsã e nem culpa da prefeitura, mas isolou praticamente toda a vazão de água, e também esse trabalho foi concluído. E também foi feito parte do recolhimento de galhos e entulhos aqui em certos pontos da cidade. Seria essa a minha colocação, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Márcio Halberstam.
Saudade, senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, aos munícipes que aqui nos orgulham com suas visitas, acompanham a nossa sessão e, da mesma forma, aos que acompanham seus lares através dos meios de comunicação. Vários vereadores já se manifestaram, não podia ser diferente. Em primeiro lugar, parabenizar a FUBRA pela abertura de sua loja no município de Agudo. A gente sabe, uma sede própria, um investimento muito grande no município. E que bom, né? Que bom que a FUBRA veio e escolheu o Agudo aqui para investir e representar toda a nossa região da quarta colônia aqui. Então, isso é mais um atrativo mais para Agudo. E a gente sabe das empresas que vêm, que é bom para o município, é bom para a comunidade de Agudo. E a gente sabe, quem conhece um pouco da estrutura que a FUBRA tem aqui, agora foi, se não me engano, a 25ª loja que eles abriram, então isso é muito bom. E toda a estrutura que eles têm em Santa Cruz realmente é extraordinário. Parabéns à FUBRA, que venha e tenha todo o sucesso também no nosso município. Um assunto que a gente muitas vezes já comentou é a questão das agroindústrias no nosso município, principalmente a agroindústria e manipulação de produtos de origem animal, que a gente sabe que é um grande problema, porque existe o SIM, que é o Sistema de Inspeção Municipal, no estado é o SUSAF, no país é o SISP. E isto muitas vezes agrega para quem quer investir em agroindústria um grande problema, investimento altos, porque muitas vezes o sistema do SIM é uma realidade, do SUSAF é outra e a União depois é outra. E muitas vezes você investe, faz toda uma organização e quando você chega um porte maior, que a gente sabe que o SIM só pode vender dentro do município, o SUSAF no estado e o SISP a nível de país. E aí vocês encontram muita dificuldade nesse ramo, porque a exigência é muito grande. E nisso foi assinado um decreto no dia 17 de julho, que vê num futuro bem próximo, quem sabe, isto já muitas vezes, quando eu era secretário, nos congressos do secretário de Agricultura do estado, se fazia as cartas de moção pedindo esse apoio, principalmente ao estado e ao país, para questão de liberação do estado ou município com toda a sua estrutura possa sim. Por que que um produto que é feito aqui, com toda a qualidade possível, que exige a lei dentro do município, ele não pode ser vendido no município vizinho? Se ele faz bem aqui, ele vai fazer mal no outro município. E o presidente Bolsonaro assinou, então, no dia 17 de julho, o decreto número 9.918, que dispõe sobre o processo de fiscalização de produtos alimentícios de origem animal produzidos de forma artesanal. Por enquanto, é de forma artesanal, que são questões de fabricação em pequenas quantidades da agricultura familiar, e uma desses produtos citados é o queijo colonial. Então, ali se tem uma esperança que daqui a pouco... Porque esse decreto viabiliza, pelo decreto ARTE, como é chamado esse decreto, que o produtor que seja legalizado junto ao seu estado possa vender em todo o país. Quem sabe não se alinha em pouco tempo mais e abre mais espaço e os produtos que realmente todos são produzidos e manipulados por origem animal possam daqui a pouco sim, com o sistema do município, no mais... o mais pior no sistema do estado possa vender em todo o nosso país. Então há uma esperança nesse sentido. Isso que é uma batalha de muitos anos junto de todas as secretarias da agricultura, da Emater, é um desafio e agora já se tem uma pequena esperança pelo desse decreto que o Jair Bolsonaro assinou. Então esperamos que sim e sabemos sim que se o município tem toda a estrutura, se faz na questão da lei, tudo que a lei exige é feito pelo produtor, eu acho que esse produto se faz bem para o município, ele deve fazer bem também nos municípios vizinhos, nível de estado e país. Quem sabe a esperança está vindo para que o produtor possa ter uma vida um pouquinho melhor, porque a gente sabe... O SIM, ele exige uma coisa, o SUSAF exige outra, e quando vai para o SISP é muito difícil e não tem como um produtor pequeno investir e se adequar nesse porte que o SISP a nível de país existe. Seria, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Rui Milbrand.
Quero cumprimentar a mesa diretora, o nosso presidente, os demais colegas vereadores, a comunidade que aqui se encontra presente, aos ouvintes através da Rádio Agudo, Rádio Alternativa e também as pessoas que nos acompanham via internet. Nesse pequeno expediente, nós trouxemos aqui as demandas, principalmente ligadas à Secretaria de Obras. E mais uma semana, né, de tempo chuvoso e nada mais esperado é recuperação de estradas. E eu vejo que os colegas vereadores têm também recebido demandas de tudo que é lado. E aqui não é diferente. E eu não estou querendo ser nem chato nas minhas reivindicações, mas eu percebo de que a Secretaria de Obras talvez não está se utilizando nem com a previsão do tempo, né? Porque, inclusive, a própria colega vereadora tinha mencionado de que faria uma recuperação de estrada na plena segunda-feira, desde semana passada, nós estamos sabendo que ia chover hoje, então não tinha como patrolar a estrada. Mas tudo bem, a prova disso não é só você trouxe essa demanda aí, que iriam patrolar hoje, mas também na semana da Volksfest, eles andaram patrolando o final de semana inteirinho, inclusive na segunda-feira de manhã. Começou a chover na segunda-feira de manhã, patrolaram a linha dos pomeranos inteirinha. Virou uma anarquia só, virou um barralo. E a prova disso, o próprio colega vereador Itamar sabe disso que isso aconteceu. O pessoal vem até na minha empresa, naquela semana da Volksfest, bastante decepcionados por ter feito patrulhamento sabendo que a previsão tem tempo. Então não vamos, quem sabe, conversar com o pessoal, principalmente da Secretaria de Obras, para que, né, olhem a previsão do tempo. Colega vereador Itamar, eu até vejo os colegas vereadores, porque você defende muito o governo, é um dos vereadores que defende muito, né, o governo, e aproveitando, está tão bom essa mensagem através desse microfone, quero parabenizar primeiramente o nosso presidente aí, através da casa, por nos disponibilizar de microfones novos. Então estou de parabéns aí, né? Porque parece-me que certamente o pessoal que está em casa vai ter uma qualidade melhor no nosso pronunciamento. Colega vereador, eu recebi no final de semana, lá na linha Coronel Tamarinho e a Buca Chaleira e a Coronel Moreira César, né, encarecidamente uma senhora que veio, me pegou, inclusive nessa inauguração, né, no qual estivemos no sábado e os colegas vereadores todos estiveram na inauguração da FUBRA, que está de parabéns pelo grande investimento que foi feito no nosso município. E tem uma senhora que me pegou no braço e disse: olha, Rui, eu acompanho as tuas manifestações, a tua luta para a recuperação daquela região lá, mas por favor, pede a eles a recuperação daquela ponte. Então, não podia deixar de mencionar aqui, né? Eu há pouco vi também, tem aqui inclusive, pessoal, não sei se se retirou já, mas teve alguém aqui da região lá, e nós precisamos dar atenção. E eu recebi hoje, colega vereador e os demais colegas vereadores, de um local bem próximo lá, que é do Complexo da Serra também, lá naquela entrada do Willo Achtenberg, né, colocaram cascalho somente em alguns pontos, sendo que os lugares piores não foram colocados cascalho, além de todo o material ser muito bruto, cascalho enorme, ficaram de voltar, mas foram embora com as máquinas, não se vê mais essas máquinas por lá, né? Conforme o senhor inclusive mencionou, nós precisamos ter alguém, quem sabe, que vá nesses pontos e dizer que esse trabalho apenas começou. Certamente esse trabalho vai ser concluído. É o mesmo exemplo que nós tivemos aqui com a Dioniso da Fonseca Reis. Então, se inicia um trabalho, então talvez, pessoal que está nos ouvindo lá, né, certamente esse maquinário ainda vai retornar lá. Então, o pessoal está nos ouvindo, né? E também me passaram uma recomendação: se porventura não retornarem lá, que levem esse material. O pessoal está disposto, inclusive, de colocar lá o boi e a grade lá para emparelhar esse cascalho, pois se as máquinas não retornarem, que ao menos levem esse material lá. E, inclusive, hoje estiveram aqui na prefeitura e parece que não tiveram êxito procurando o prefeito. Eu, inclusive, aconselhei ele de que ele viria na segunda-feira hoje, mas parece que o prefeito não estava. Eu acho bastante interessante. Foi hoje, dia 12 de agosto, né, nessa data, essa reivindicação. Como também eu recebi aqui na Várzea do Agudo, tá, o pessoal lá nessa volta que entra ali no cotovelo e que sai lá, é chamada a Estrada dos Gritsma. Entra na curva do cotovelo e sai lá na antiga escola da Vars, lá perto do Seluir Ziani, né? Então, inclusive num local lá, colega, só para concluir minha demanda aqui, é um trecho muito ruim de frente ao mato de eucalipto, lá entre a propriedade do Mário Guerque e o Leonel Guerque. Então é uma utilidade pública, por isso que eu vou finalizar essa demanda, né? Então, inclusive os ônibus estão passando lá e está virando um borrachudo, e os carros estão passando lá e está se arrastando, colega presidente. Então, eu até diria por qual razão que está dando essa dificuldade de trafegabilidade, colega presidente. De que, em virtude do pessoal estar vendendo bastante arroz agora, é uma época de venda de arroz, os caminhões estão passando carregado, levando produto e certamente gerando impostos e renda para o nosso poder público, e por isso que está ocasionando. Então, uma atenção especial também para Várzea Guto. Muito obrigado.
Passamos a palavra ao vereador Sandro Gomes.
Quero saudar o presidente dessa casa, vereador Cardozinho, saudando ele, saudar também os demais colegas vereadores, as pessoas que acompanham os trabalhos pela imprensa e também os que estão presentes hoje aqui no plenarinho, a minha saudação. Inicialmente comentar que estive também presente na inauguração da loja da FUBRA, aqui no município de Agudo, loja essa que vem a somar no comércio do nosso município, e diga-se que Agudo tem um comércio bastante forte, e a FUBRA vem a somar mais uma loja bastante voltada a produtos necessários ao nosso fumicultor, mas a gente via na loja que é bastante amplo a mercadoria que eles têm para comercialização, para servir o nosso cliente, vamos dizer, as pessoas que moram no nosso município e também municípios vizinhos, que certamente vão se abastecer de produto que eles têm ali. A gente sabe que o fumicultor e o arrozeiro, duas culturas que são a base do município de Agudo, então é importante que essa loja também se instalou no nosso município, que venha somar para fornecimento de materiais aqui. Comentar também, teremos a intenção da Secretaria de Obras ter o início da pavimentação da rua Romildo Jäger e colocar cascalho na parte que não será pavimentada. O patrulhamento de Picada do Rio, Linha Boêmia, Rincão do Pinhal. No Rincão do Pinhal também, a estrada que dá acesso para o Cerro da Figueira e Paraíso do Sul, próximo ao Campo do Manim, que tem a intenção de fazer o cascalhamento. Escutando também os colegas, né, que tínhamos previsão de chuva, e que nem o secretário Clairio colocou, semana passada também tínhamos a previsão de chuva, só que a chuva foi de baixa intensidade e não atrapalhou muito o trabalho da Secretaria de Obras em recuperação das estradas. Então, que nem no dia de hoje, sim, a chuva foi mais forte e o estrago também com certeza foi maior. Isso requer um trabalho que seja feito novamente em muitos lugares. Comentar também que há intenção de fazer a limpeza de valetas e cascalhamento no interior, na linha Coronel Moreira César. E também, assim que o tempo permitir, né, a troca das madeiras da ponte na linha Teutônia Sul, próximo à comunidade Felipe Camarão. Seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Carlito Chirroni.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente à galeria, aqueles que acompanham os trabalhos através da imprensa, Rádio Agudo, Rádio Alternativa e pela internet, a nossa saudação. Eu estava escutando primeiro os comentários do colega Rui e fazer uma colocação, Rui, que hoje a gente esteve na Secretaria de Obras e um dos motivos foi em função da aquisição da Prefeitura da Bobcat, é uma máquina que serve para limpeza urbana, para limpeza da cidade. E ali a gente viu que agora, em relação ali dos pomeranos, que dias atrás estava sendo feito o recapeamento de parte da estrada, que as máquinas realmente, Rui, todas elas foram recolhidas. Tanto que chamou a atenção que o rolo compactador foi também trazido para a Secretaria de Obras. Trazer uma caçamba, trazer uma patrola, o carregador, tudo bem. Até que passa por manutenção. Agora, o rolo, Rui, para mim, chamou a atenção. Então, eu acredito, e vendo que o colega Sandro anunciou diversas obras e a Pomeranos e a Coronel Moreira César não está junto, que realmente os serviços foram abandonados. Ou que alguém do governo comente o contrário, que essas obras que foram começadas e que deveriam ser terminadas sejam prioridades. É ruim se começar uma obra e logo depois abandoná-la. Dizer que eu nunca me antenei muito na questão do projeto de asfaltamento que o prefeito propôs aqui na Câmara de Vereadores no dia 14 de março de 2018. Isso, inclusive, foi amplamente debatido aqui na Câmara de Vereadores em quase todas as sessões. Eu, até hoje, não dei opinião a respeito disso. Dizer que eu vou assumir aqui hoje, o que muito pouca gente sabe, que na relação dos oito, Itamar, não consta o nome de Carlito Schifferbein, mas eu estive junto. E dizer por quê. Eu não entendo até hoje que o prefeito mandou um projeto, e está muito claro na mensagem dele, que diz o seguinte, que precisa ser autorizado até dia 28 de março de 2018. E esse projeto foi aprovado da noite para o dia. Se foi para o dia 28 de março de 2018, foi aprovado antes, e deu demanda judicial, e se não conseguir fazer nada até dia 28 de março, então não tem mais validade nenhuma. Essa é a minha interpretação. Ou o prefeito mentiu. Olha o que eu estou usando. O prefeito mentiu na mensagem dele para colocar os vereadores na berlinda. Para mim hoje, pelo que é comentado aqui pelo governo na Câmara de Vereadores, para mim, principalmente nas palavras do vereador Itamar, não quero generalizar, o Ministério Público não passa do mentiroso. Porque a Daniela, a promotora, umas quantas vezes deixou muito claro que quem trancou a questão do asfalto não é vereador, não é pessoas da comunidade, mas sim a falta de se fazer o projeto da drenagem urbana. Não tem problema nenhum, ninguém nunca disse que não é para fazer asfaltamento, Rui. Nunca ninguém comentou isso aí. Quem levantou isso aí é principalmente o vereador Itamar, que comenta muitas e muitas vezes a respeito disso. E eu assumo aqui, eu estava junto na reunião, eu até não sei porque que meu nome não apareceu. Inclusive, sinceramente, na reunião naquele dia eu fiz uma proposta, que tem certas coisas que nós somos muito a favor, mas que as coisas precisam ser feitas no seu tempo, os vereadores que são a voz do povo precisam ter a oportunidade de se manifestar, e não tiveram, tanto que o problema está aqui. Quando não teve oportunidade, já teve outros problemas, inclusive um que o vereador Mauro levantou na questão da Feira do Brás. O município levou uma liminar nas costas e fizeram do mesmo. Por quê? Muitas vezes um projeto dá um ano, dois anos na mesa, não sei de quem aqui dentro da prefeitura, não se faz e da noite para o dia vem aqui para a Câmara de Vereadores e tem que aprovar. Então o maior culpado de certas coisas não sair, ou não sair corretamente que der da administração municipal, é a própria administração municipal. Que muitas vezes ocupa seu tempo, talvez em situações que não precisavam ter e realizar, e aí na Câmara de Vereadores os caras são os culpados. E não confere se dizer que tem duas, três pessoas aqui no município de Agudo que são contra tudo e todos. Eu nunca vi ninguém dizer isso aí. O Rui disse uma coisa muito certa. Tudo aquilo que é bom, que o governo apresenta para nós, nós apoiamos. Foi dito na última sessão. Tudo que é demérito, nós aprovamos. E a prova maior está aqui, que todos os projetos são quase aprovados. Nós, muitas vezes, fizemos algumas alterações. São necessárias para ajudar o município. Então, o termo utilizado na sessão passada, politicagem, não fecha. Se aqui no município foram construídos 60 quadros de calçamento, graças a muitos partidos que estão sentados aqui, mas menos o MDB. Então não tem politicagem no município. E Rui, nós semana passada encaminhamos diversos e-mails para deputados federais tentando ajudar a nossa Associação Hospital Agudo. Isso nós sempre fizemos. E corremos atrás, porque o dinheiro bom está em Brasília. Então nós precisamos correr atrás. E vamos correr atrás de mais dinheiro para calçamento. O colega vereador Márcio comentou sobre algumas quadras de calçamento que vão ser realizadas esse ano ainda. Graças a Deus, algumas do José Otávio Germano. Então nós não fugimos da raia de buscar recursos para o município de Agudo, então não tem politicagem. É bom para o município, nós estamos correndo atrás e vamos buscar mais. Nós temos divergência, temos, só que tem certas coisas, como foi colocado, que o Rui tinha que medir mais as palavras. Pô, a gente pediu muitas vezes para um colega fazer isso, é meio ruim. Todo mundo trupica alguma outra hora, e a gente respeita a opinião de todo mundo, mas a gente querer privar um colega de partido diferente, fazer esse tipo de coisa, eu absolutamente não concordo. Porque hoje, quando nós estivemos na Secretaria de Obras, nós estávamos procurando o britador móvel. Talvez dificilmente alguém dos vereadores sabe dizer onde é que está. Nós temos cobrança da comunidade, nós somos a voz da comunidade. Nós somos a voz da comunidade, eu não sou a voz do governo. Não sou agora, se o governo mandar um projeto e nós precisar alterar para ser melhor, nós vamos ser a voz e nós vamos fazer a diferença para o governo. Então não existe politicagem, o que nós queremos é um Agudo cada vez melhor. Só que certas coisas, que nem a questão do asfaltamento, botar para cima de 8 pessoas da comunidade, é uma enorme injustiça. E ela está escrito aqui, ó, o governo queria prazo até 28 de março de 2018. Está aqui. Quando não aconteceu, o governo deveria ter tirado tudo. Ou ele mentiu na mensagem dele.
Passamos ao espaço, à tribuna livre. Em qualquer cidadão pode fazer o uso da palavra, desde que devidamente escrito, tendo 10 minutos para a sua explicação. Passo a palavra ao senhor Venido Abílio Lache, que falará sobre o tema, os 25 anos da Legião Evangélica Luterana de Agudo, Lelute.
Obrigado pela oportunidade. Ao ocupar essa tribuna da Câmara de Vereadores Municipais de Agudo, saúdo o senhor presidente, vereador Alberi Cardoso, saúdo o secretário, vereador Itamar Puntel, saúdo a senhora vereadora Isabela Maison, saúdo aos demais vereadores, senhores Gelson Neuschwander, Carlos Schifferbein, Rui Milbrey, Sandro Gols, Márcio Halberstadt e Lauri Klein. Cumprimento também os servidores da casa. Saúdo ainda a todos que acompanham os trabalhos pelos meios de comunicação. E, em especial, eu aceno ao plenarinho, onde vislumbro legionários, companheiros de núcleo e cumprimento ao nosso presidente, Adelmar Prat. Para falar pela e de Lelute, nessa sessão, é em virtude de que amanhã, 13 de agosto, nosso núcleo vai completar 25 anos de fundação. Primeiro, cabe dizer o que é Lelute. A sigla expressa que seja Legião Evangélica Luterana. E é uma congregação de homens com vínculo a uma comunidade ou paróquia da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Nós temos entre muitas situações bíblicas nesta vivência de Legião, que eu quero destacar uma, que é de Romanos 16, versículo 19. Eu quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. É uma inspiração no nosso trabalho e também muito oportuna nos momentos de hoje, em todos os níveis governamentais e quem sabe até sociais. Inicialmente, lá em 1936, a denominação da Legião foi somente de Legião Evangélica. E o objetivo principal era de realizar ações evangélicas em apoio aos propósitos da Igreja. No entanto, logo surgiram graves adversidades com o evento da Segunda Guerra Mundial, estendido por suas consequências posteriores. Mas, voltando à organização, agora em 1949, e para continuar a missão dos homens, outras necessidades foram levantadas. Agora, o foco era de angariar os meios necessários para manter e ampliar as obras de caráter geral da Igreja. Surgiu assim a Congregação Auxiliar para receber as contribuições de membros e empresas. E avançando, também era premente formar pastores. Desta forma, foi decidido construir a Faculdade de Teologia em São Leopoldo. Mais uma vez, foram buscadas contribuições, agora coordenadas por uma comissão especial, a Legião de Construtores. Esta solicitação foi formulada a todas as comunidades da ISLB no Brasil, pois os núcleos da Legião eram em número reduzido. De Agudo, sabe-se por pesquisa, de auxílio expressivo nesta empreitada. Qual seja a participação do legionário Emílio Berger, um comerciante aqui estabelecido naquela época. Com a expansão da Legião Evangélica no decorrer do tempo, pelas comunidades afora, era para alcançar uma estrutura saindo da paroquial, das comunidades, para a sinodal, alcançando a esfera nacional. Assim, as vivências comunitárias vivenciadas em comunhão de fé, valorizam a convivência, conservação, conversação, atividades de integração, as quais, no conjunto, produzem a atenção voltada à sua comunidade. Isto sob forma de auxílios, na solidariedade, na caridade e serviços de bem comum. Sob esta inspiração, foi fundada em Agudo no dia 13 de agosto de 1994 o núcleo da Legião Evangélica. Hoje, para uma melhor identificação, é Aleluia. Foi acrescido luterano. Seu idealizador foi o senhor Alfonso Júlio Doss, com apoio especial do emérito saudoso pastor Richard Rudolf Brauer, um cidadão agudense, por reconhecimento, e do pastor emérito, meu vizinho, Edgar Humes. Como padrinho de nosso núcleo, figura o núcleo de Santa Maria. E assim, constam congregados 28 membros com a sua fundação. Antes de encerrar, eu quero dizer aqui que ainda hoje, destes 28 fundadores, nós contamos com 7. Estou entre eles. Mas eu quero destacar o nosso pastor, que eu já citei antes, Edgar Gomes, que era o pastor na época da nossa comunidade aqui em Agudo. Arlindo Krumenauer, ele era o presidente da comunidade na época. Aldo Ferreira, Lindolfo Schiller, Hélio Stecklin, que hoje mora no Paraná, recentemente, ele até era o presidente do nosso núcleo. E o senhor idealizador Alfonso Doss, que é o nosso fundador número 1. E, com o aceno de permissão do senhor presidente, eu trago dele, não especialmente para hoje, encontrei, isso já foi no passado, já passou algum tempo, mas por ocasião também do aniversário da Lelute, ele nos remeteu um cartão com alguns dizeres. Nós todos temos um leme que conduz a nossa vida. Quando os ventos estão favoráveis e a maré tranquila, sobressai a paz e surge a certeza de chegar ao destino. Ainda, isso impresso, ainda escrito por ele, aos irmãos legionários: sinto muito orgulho e parabenizo vocês pela persistência na Lelute, onde fui fundador. Orgulhamos não somente eu, mas vocês que ainda estão aí lutando para manter a nossa legião, para poder prestar a ajuda onde for necessário. Sinto não poder participar em pessoa, mas a vocês que aí estão ativos, desejo uma noitada agradável. Isso foi justamente num dia de aniversário. Ele, por questões de saúde, não tem mais condições de participar de forma ativa nos nossos trabalhos. Muito obrigado e uma atenção especial a todos. Ainda dizer que no cartão dele tem uma mensagem por um Salmo 37, versículo 5, que diz assim: entrega ao Senhor o teu futuro, espera nele que ele vai agir. Muito obrigado.
Agradecendo então ao senhor Benito Abílio Lasperose, por hoje então usar a tribuna livre. Passamos ao espaço do grande expediente, onde estão escritos os vereadores Lauri Klein e Isabela Maison. Passamos a palavra ao vereador Lauri Klein.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Passamos a palavra à vereadora Isabela Maison.
Da mesma forma, senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Passamos à ordem do dia e peço ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, permanecem todos os vereadores. Há quórum para a instalação da ordem do dia.
Estão na ordem do dia as seguintes proposições: projeto de lei 28/2019. Abro espaço à discussão do projeto de lei 28/2019. Tem algum vereador queira discutir sobre o mesmo? Projeto de lei 28/2019.
Senhor presidente, dizer que quando esse projeto teve em parecer na comissão, A gente apresentou demanda no sentido de principalmente corrigir a técnica legislativa. Porque nós teríamos ali no artigo 4º, no artigo 16 da lei 1766, dois artigos, 3º e 4º, que tratariam de uma mesma forma, o mesmo assunto. Então, teria dois artigos, um inciso 3º que diria que os emolumentos que se pagaria para a abertura de uma microempresa individual. O senhor sabe a posição, qual é o projeto que houve até da questão do
28/2019.
Ah, tá. Refazendo, senhor presidente, então peço até excusas que esse projeto 28 trata sobre a questão dos agentes comunitários de saúde, e eu estava concentrado inclusive nessa questão através de uma pesquisa via internet, e aí que é a importância do site de transparência da Câmara de Vereadores. Muitas vezes tem pessoas que acreditam que a gente está olhando o celular aqui e acha que está olhando outra coisa. Não, eu estou olhando literalmente a lei que criou na época, em 2017, dia 11 de janeiro, o incentivo para o agente comunitário de saúde. E vejam só, na época, o valor criado foi de R$1.014. Então foi uma parceria na época do governo federal. O governo do estado, através de uma portaria, ele colocou recurso também fixo, recurso variável. Essa parte de variável era destinado e é destinado aos agentes comunitários de saúde. Hoje, a parte fixa do agente comunitário de saúde é R$ 1.250, tem o adicional de insalubridade. E esse recurso, senhor presidente, colegas vereadores, ele não foi tirado. Ele foi colocado de uma maneira, como sempre estava sendo colocado, e durante o período em que este recurso estava vindo, isso não é só do município de Agudo, talvez os outros municípios, se fez uma confusão muito grande. Como seria uma parcela de incentivo adicional pelo trabalho que os agentes sabem, pelo trabalho que eles fazem, e a gente sabe que o agente, pelo salário que tem, perto de outros servidores da área da saúde, o salário é muito ruim. Então, em cima disso, se criou esse incentivo para os agentes comunitários de saúde. Então, como o recurso ainda vem, e é para servir de incentivo, e a forma 14º salário que é dito, ele não é real. Tanto que o executivo municipal, na época, mandou o projeto bem como é que é, certinho. É um incentivo adicional. Só eu não sei por que o prefeito agora, Rui, colega Gelson e a Isabel, que é da área de saúde, não mandou um projeto dizendo o seguinte: não, nós não temos como pagar com uma parcela extra. Mas por que o prefeito não manda um projeto e diz: não, R$1.012, R$1.014, não sei se o valor ainda é esse, talvez esteja alterado um pouco, vamos dividir por 12 e vamos repassar os agentes comunitários de saúde. Então acho que pecou, o prefeito municipal está tirando o valor que, na minha avaliação, pelo que aqui está descrito nas diversas portarias, inclusive foi anexado aqui, está descrito como está vindo ainda, por que está tirando? Não sei se a finalidade é outra, mas no sentido de hoje, a minha avaliação de que o recurso ainda vem, eu sugiro aos colegas vereadores, inclusive sugiro à colega vereadora que é da área de saúde, que nós votamos contra o projeto, Gels e Isabel. Eu não vejo assim, ó. Se o recurso não viesse, é uma história, mas como o recurso vem, pela minha avaliação, eu acho que nós temos que ser contra, eu acho que o prefeito poderia ter encaminhado um projeto, talvez até tenha interesse, e compensar esses valores. Se é justo que você venha como incentivo, e está dito aqui, que é para os agentes comunitários de saúde, está dito na portaria do governo do estado, a portaria é de 2016, se não me engano, 2017, está escrito, então acho que acredito que é uma questão de justiça, que de uma ou outra forma seja feita a compensação.
Ainda em discussão, projeto de lei 28/2019. Se algum vereador ainda queira se manifestar sobre o projeto de lei 28/2019, coloque em votação o projeto de lei 28/2019. Que revoga a lei 2.039 de 2017. Vereadores que estão a favor, permaneçam como estão. Ao contrário, levante-se. Projeto de lei 28/2019, aprovado por 5 votos a 3. Discussão em votação do projeto de lei 30/2019, que altera o inciso 4º do artigo 16 da lei 1766/2009.
Vereador Carlito.
O artigo 135 do regimento interno, que durante a discussão geral do relator opinará sobre a emenda ou mensagem retificativa do prefeito que não tenha sido objeto de estudo em sua comissão. Assim, passa a palavra ao vereador Rui Nilber, relator da matéria e comissão da Constituição e Justiça, que deve dar seu parecer sobre o substitutivo, o substitutivo ao projeto de lei 30/2019.
Colega vereador presidente, demais colegas vereadores, eu como vereador relator, estou de acordo ao substitutivo número 1 ao projeto de lei número 30/2019. Então, portanto, estamos com esse substitutivo número 1, então.
Segue ainda, então, em discussão geral, ficando a palavra disponível aos vereadores.
Vereador Carlito.
A palavra, então, vereador Carlito Chirruba.
Senhor presidente, e agora toma forma o projeto 30, que anteriormente eu tinha me equivocado, e através da Comissão de Finanças e Orçamento Mérito, que tem a presidente Isabel, mais o companheiro Lauri e o colega Gels, a gente fez o substitutivo número 1, e que trata realmente de unificar aquilo que a administração municipal queria em dois incisos diferentes, de colocar num só, para se corrigir uma técnica legislativa. Acho que ficou melhor no sentido do que a comissão propôs em relação ao que era a intenção do governo municipal. Então é a contribuição da Câmara para corrigir os projetos.
Ainda em discussão em geral, ficando a palavra disponível aos demais vereadores. Nada mais havendo, coloco em votação, então, projeto de lei 30/2019. Vereadores estão a favor, permaneçam como estão. A contrário, levante-se. Projeto de lei 30/2019, aprovado por unanimidade de voto. Também, com substitutivo do número 1 ao projeto de lei 30/2019. Em votação. Aprovado por unanimidade de voto também o substitutivo do projeto de lei 30/2019. Então, também a votação do projeto de lei 31/2019, que dispõe sobre o programa de revezamento das dívidas dos programas habitacionais do habitativo REFIS habitacional e concede desconto para o pagamento total dos débitos. Diz o artigo 135 do Regimento Interno que, durante a discussão geral, o relator habitará sobre a emenda e a mensagem a perspectiva do prefeito, que não tenha sido objeto do estudo de sua comissão. Assim passa a palavra ao vereador Sandro Gualt, relator da matéria Comissão de Constituição e Justiça, que deve ser seu parecer sobre a emenda 1 do projeto de lei 31/2018.
Senhor presidente, como relator desse projeto 31, estamos de acordo com a emenda número 1 ao projeto de lei 31/2018.
Segue aí, então, a discussão geral, ficando a palavra disponível aos demais vereadores.
Vereador Rui Milbert.
A palavra é do Rui Milbert.
Colegas vereadores, nós já tínhamos trazido esse projeto de lei a debate antes desse projeto entrar em pauta aqui na Casa Legislativa, e nós entendemos de que ele veio em uma boa hora. Até porque ele concede desconto para pagamento desse total dos débitos, objetivando promover a regularização de débitos dos beneficiários dos programas habitacionais, principalmente de pessoas de baixa renda e que estão em débito, com esses pagamentos. Então é uma forma de tirar essas multas, né? Apenas cobrando essa correção, né? E desta forma, trazendo a oportunidade para que o município possa conseguir trazer esses recursos, que com certeza vêm aos cofres públicos municipais, né, de uma forma importante, né, que já devia ter sido paga, e que possa dar condições, além de dar oportunidade para pagamento à vista, e também, mais uma vez, parcelar, né, com uma condição bastante considerável. Então, entendo de que esse refis habitacional vem em boa hora, principalmente porque atinge famílias de baixa renda, oferecendo a oportunidade, então, mais uma vez, para quitar as suas dívidas. Então, esse projeto foi debatido entre todos nós e entendemos de que todos estão a favor. Seria isso, senhor presidente.
Continua aberto o espaço para discussão do projeto 31 para 2019.
Vereador Carlito.
A palavra é o vereador Carlito Churruba.
Senhor presidente, colegas vereadores, lembrar, acho que uma das pessoas que trabalhou muito em cima dessa necessidade de fazer o refis habitacional, que talvez é o primeiro projeto de renegociação de dívida do município, que é específico, foi o Alberico Cardoso, na época que foi prefeito de Agudo, nos 20 dias que assumiu. Eu me recordo que na época foi comentado a respeito disso, né, e ele encampou essa necessidade de que a gente tem que olhar com os olhos diferentes aquelas pessoas que são mais humildes. E nós temos ali no bairro Caiçara dois núcleos habitacionais, que é o Habitar Brasil, que são aquelas casas menores, e nós temos o Promoradia 1 e 2, o 2 que é o prédio e é a construção das casas, onde as pessoas têm dívidas acumuladas ao longo dos anos. E acho que a primeira inauguração foi no governo de Lauro Retz, de habitação ali, foi em 1999, então você vai 20 anos. E algumas pessoas, por motivos A, B, deixaram alguma dívida para trás. E essas dívidas vão, acho que a grande maioria é 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, e tem talvez até de uns 20 mil. E aí, a comissão do orçamento e mérito sugeriu duas alterações. A primeira é uma avaliação que se fez, inclusive foi feito com o governo municipal, em especial ao Marcelo, que é assessor jurídico, e o Dudu, que é secretário da administração, a da questão da penalidade. E inicialmente o projeto, os 31, ele previa duas penalidades. Primeiro, no seu artigo 5º, no artigo 4º, parágrafo 5º, é a retomada do imóvel. Isso é uma das questões que estava previsto. E outra, se a pessoa não pagar dentro de 150 dias, a execução fiscal. Então, existe uma dupla interpretação. Você executa o devedor e você ainda retoma o imóvel. Então, muitas vezes, quando se comenta que a questão da legislação é difícil, ela é difícil. Principalmente se você coloca na prática a interpretação dela. Então, nesse sentido, a gente acertou com a administração municipal, com a participação da comissão que a gente integra, que a Isabela é presidente, de que o artigo deveria ser suprimido. Em função disso, a gente apresentou a emenda modificativa 01, de que o parágrafo 5º do artigo 4º será diferente. E também se fez uma interpretação do juro. A administração municipal, e ela já fez isso, se não me engano foi em 2011, a proposição de dar a possibilidade do pessoal quitar. Alguns fizeram refinanciamento, outros talvez quitaram e outros não conseguiram. Então, a gente vê que existe uma boa vontade da administração municipal em facilitar o máximo para que aquelas pessoas humildes consigam liquidar seus débitos, que até é ruim para quem muitas vezes deve pouco e não consegue pagar. Mas muitas vezes isso é pouco. Para quem já não tem nada, a redução de juro, se você olhar 1%, parece que é pouco. Nós fizemos para 0,5%. é uma possibilidade legal que existe. Mas 0,5% por mês, por ano, são 6%. Quem deve 20 mil são 1.200. Se você fica devendo vários anos, a dívida se transforma. Então, acho, é essa contribuição, acho que a Câmara de Vereadores está dando, inclusive, para a administração municipal, está dando para os moradores, inquilinos dessas casas, de buscar a regularização. Muito mais do que isso. Eu acho que está na hora do governo municipal, aprovado essa lei, chamar cada um que tem seu débito lá e conversar, olho no olho, e propor o que realmente está sendo proposto. Muitas vezes, a pessoa nem vem aqui, que não sabe como é que funcionam as coisas. Então, muitas vezes, não é só quem está com a dívida vir na prefeitura. Não. Se está fazendo uma proposta tão boa como esta, senhor presidente, é também o governo ir de encontro àquelas famílias e dizer, ah, você tem uma baita possibilidade, inclusive, numa parcela que pode ser de R$30, é o valor mínimo previsto, e tenho certeza que o pessoal vai acertar. Quem não vai querer sua escritura de casa? Essa possibilidade legal existe através desse refis que está sendo proposto. Uma ótima lei, um ótimo projeto, porque realmente as pessoas consigam consagrar seu direito de ter a moradia própria e ter ela escriturada.
Ainda em discussão, o projeto de lei 31/2019. Coloco o projeto de lei 31/2019 em votação. Vereadores estão a favor, permaneça como estão. Ao contrário, levante-se. Projeto de lei 31/2019, aprovado por unanimidade de voto. E também a emenda ao projeto de lei 31/2018, também em votação. Emenda número 1 ao projeto de lei 31/2018, aprovado. Requerimento número 15/2019, também a vereadora, a doutoria da vereadora Isabela Damaison, em discussão.
Senhor presidente, só esclarece a respeito desse requerimento, por favor.
A vereadora que subscreve a. Que ele está pedindo uma sessão extraordinária em discussão e votação do projeto de lei 33/2019. Logo após nossa sessão, então, uma sessão extraordinária. Votação aí ao requerimento 15/2019. Requerimento 15/2019 aprovado por unanimidade de voto. Passamos à discussão das pautas, destinada à discussão também da preliminar das matérias em pauta, que são as seguintes proposições. Projeto de lei 32/2019, que institui o programa para recuperação de créditos fiscais Refis Municipal. Projeto de lei 33/2019, que altera o cargo de quadros de provimentos eletivos da Câmara Municipal de Agudo, por criação de extinção de cargos e a alteração de padrão de vencimentos de categoria funcional. Até 4 vereadores, então pode escrever junto mesmo. Aberto o espaço para 4 vereadores. Passamos às explicações, onde pessoais, onde até 5 vereadores podem escrever junto à mesa.
Vereador Rui Milbrand.
Márcio.
Vereador Gelson.
Escreveram junto à mesa o vereador Rui Milbrand, Márcio Halberstadt e Gelson Neuschwander. Com a palavra, vereador Rui Milbrand.
Cumprimentando nosso presidente, nossos colegas vereadores e as pessoas que ainda permanecem conosco, dizer de que dentro do espaço pequeno expediente trouxe várias demandas e temos muitas demandas. Eu tenho certeza de que os colegas vereadores também devem estar recebendo e certamente levando diretamente à secretaria. Eu tenho várias demandas que eu já levei diretamente também para tomadas de providências. Mas tem algumas delas que as pessoas trazem até a mim que gostariam que mencionassem elas aqui na casa. Eu recebi instantes antes ainda aqui uma demanda que já foi solicitada por vários colegas vereadores em outras ocasiões e que hoje vou trazê-la de volta. O colega vereador Gelson Neuschwander traz normalmente essa demanda, né, sobre o sinal de telefone, internet, na região alta, Nova Boêmia, município interior do nosso município. E ele está dizendo aqui que não está funcionando, colega vereador, não sei qual a situação que está lá, mas quando funciona, fica só caindo o sinal. Está ruim, nós precisamos de que o sinal funcione. Essa é uma solicitação do pessoal de lá. Segundo pedido, quanto às paradas de ônibus, né? Solicitam parada de ônibus. Eu tenho trazido aqui várias demandas quanto à questão de paradas de ônibus. Aqui está sendo solicitada uma lá próximo ao mercado do Neco, porque quando chove, as pessoas que ficam esperando com as crianças se molham tudo, chuva com vento. Eu estou aqui repassando exatamente conforme a solicitação vem lá do pessoal lá, que está inclusive identificado, ele me disse, é o Valdirio Vidal, lá da Nova Boêmia. E ele está aqui me relatando também de que essa parada de ônibus também já foi solicitada para outros colegas vereadores, que precisa dessa parada de ônibus, uma parada de ônibus decente. Ele está dizendo aqui, isso seria uma vergonha, porque, inclusive, ele está dizendo de que a rodoviária hoje que nós temos aqui, e que certamente nos últimos dias ele não tenha vindo para cá, nós temos conseguido recursos para calçamento, né? Então, inclusive, para quem se utiliza hoje da nossa rodoviária, para chegar até a estação rodoviária está muito difícil. Então, mas nos próximos dias certamente vai melhorar, porque está recebendo calçamento. E também quanto à questão da patrulha agrícola, nós temos problemas sérios e está aqui também o Álvaro, né, que solicitou, que inclusive está e me relatou que está precisando lá da Globa, né? E ele está dizendo aqui que a agricultura recebeu várias retroescavadeiras novas, mas ao menos uma eu tenho certeza que tenha vindo para a Secretaria da Agricultura. Mas onde ficaram essas máquinas, né? Então, ele está relatando aqui que ele precisa fazer estrada para lavoura e não tem máquina. Então, é demandas aqui que eu espero que deverá ficar melhor. Ano que vem, nós estamos recebendo várias emendas parlamentares, inclusive nós trouxemos para cá para aquisição de globas, de espalhador de calcário, reboque, ensiladeira. Então, esperamos que possa melhorar, inclusive repasse de recursos através aqui da Câmara de Vereadores, para que a Secretaria ficasse ainda mais forte, para poder atender cada vez melhor, porque o nosso município depende da agricultura. A agricultura precisa estar forte, né? O nosso colono precisa produzir bastante para que o nosso comércio possa também ficar forte. A prova disso, eu acredito muito com a instalação da FUBRA, que esse pessoal da FUBRA, principalmente, não só levando em consideração o comércio, mas principalmente o suporte técnico. Outra demanda, colega vereador Calitos, vem da tua localidade, Calitos, né? Que é lá da linha Teutônia Norte, né? Pessoal lá que reside, lá próximo, inclusive o secretário Alexandre Noy, né? que é a recuperação dessas estradas lá também, próximo ao Norvaldo Arlindo Berger. E também outras localidades que, infelizmente, nosso tempo está esgotando. Não sei se essa sirene aí é... Posso prosseguir, colega? Então, essa sirene é mais para atrapalhar. E eu, só para concluir, então, eu gostaria de dizer de que nós já fizemos uma solicitação, colega presidente, demais colegas vereadores, para que nós pudéssemos realizar uma audiência pública, para que as pessoas pudessem ter um treinamento quanto ao portal da transparência. Tanto se fala, vai lá, pesquisa lá, inclusive o colega vereador Itamar me mencionou, Rui, tu deve primeiro olhar antes de falar, ou até medir as palavras. Em 2008, 2009, no governo AAA, que é o Ari Alves Anunciação, veio R$1.050.000 para a contenção do Arroio Hermes, em 2008 a 2009. Em 2009, veio mais R$1.000.000. Em 2012, veio mais R$1.049.000. E no finalzinho do governo Ari Alves, veio mais R$1.666.000. E no governo do Valério, veio mais R$1.706.000. Mas está muito difícil, colega vereador, né? Inclusive você que mencionou, o Ido deve ver primeiro esse número. Eu estive conferindo, nesse orçamento, desses recursos que vieram em 2017 e 2018, eu vi numa placa, diz R$1.706.000. E no portal, colega vereador, diz R$1.945.000. Então está muito difícil para a gente que tem uma certa habilidade ainda, né, de poder, a gente se confunde. A transparência, que transparência é essa? Então, no portal está uma coisa, nas placas está outra. Não sei como funciona. Se a gente que é vereador e ainda tem um acesso talvez bem mais fácil ao sistema, né, a esse portal transparência, tem dificuldade, imagina as pessoas mais leigas. E realmente, colega vereador, realmente não são quase R$8.000.000.
Eu tenho um vereador, tem tudo segundo para encerrar.
Está bem, colega presidente. Eu diria que realmente concordo com você, não veio 8 milhões, mas também não veio os seus 6.070.000. Eu tenho um levantamento feito aqui, através dos comprovantes, inclusive eu poderia passar para o senhor aqui, vieram R$6.471.000. Não veio 8 milhões, né? Mas veio quase. Tá? Então, tem mais esses R$240.000 que estão por fora. Não sei onde ficaram esses R$240.000. No portal diz uma coisa, na placa diz outra, não sei quanto que realmente veio. Então, fica difícil de a gente acompanhar através do portal de transparência. Eu aconselho de que incumbe a muito a nós, vereadores, de que a gente consiga trazer uma audiência pública para poder divulgar de que forma melhor nós podemos dar acesso às pessoas ao portal de transparência. Seria isso, presidente.
Passamos a palavra ao vereador Márcio Halberstadt.
Senhor presidente, saudar mais uma vez a todos, e acho que um assunto importante que foi levantado pelo Gelson hoje, que esteve hoje de tarde junto à inspetoria aqui no nosso município, a questão dos produtores que estão com multas emitidas junto à inspetoria. Essas multas são somente os produtores que não fizerem cadastro anual dos seus bovinos no tempo hábil, que é a recomendação do Estado. Então, isso muitas vezes é difícil da gente comunicar, mas a gente já, decisão antes da sessão, a gente já teve todos os vereadores que vai se procurar junto ao secretário de Estado, porque a questão é muito fácil de você emitir uma multa de R$1.200 para o produtor, que muitas vezes não fica sabendo do prazo para esse cadastro. Então, acho que tem que haver outra maneira da inspetoria conseguir chegar primeiro nesse produtor, porque a gente sabe a dificuldade do dia a dia, e você simplesmente por perder o prazo, você ser contemplado com a multa de R$1.200. Então, acho que tem que se rever isso, sim. E a gente tem, com certeza, a gente já teve esse problema em 2015 para 2016, e a secretaria, juntamente também, ajudou os produtores e em muitos casos conseguiu se resolver. Então, com certeza, vamos ter que achar junto ao secretário de Estado alguma forma para que esses produtores possam se legalizar e esperamos de não pagar essa multa. Também aqui parabenizar o Benildo Abílio Lache, que fez uso aqui na tribuna. E primeiramente, desde já, também já parabenizar o núcleo da Lelute, completando 25 anos no dia de amanhã. Com certeza será um grande evento aqui também presente o Aldemar Prade, hoje atual presidente, e aqui no município um grupo da Legião Evangélica, com certeza muito importante para a comunidade evangélica, com certeza atuando em muitos setores e sempre disposto e ajuda, com certeza. Então, parabenizando, porque a gente sabe a dificuldade que você muitas vezes tem de manter um grupo ou fundar um grupo, e esse grupo contemplando 25 anos, e com certeza os vereadores estão lá, a Câmara vai homenagear este grupo, e acho que com toda certeza uma homenagem justa. E parabéns a todos vocês, todos os integrantes, daqueles fundadores, e até que hoje estão mantendo esse grupo. Seria, senhor presidente.
Por favor, a palavra é o Gelson Nonjone.
Cumprimentando o senhor presidente, os demais colegas e o pessoal que ainda se encontra na galeria. Também vamos parabenizar o nosso orador, Venido Abílio Lache. 25 anos é uma caminhada, é um bom tempo, e a gente vê que eles têm uma parceria muito grande, que é bom, e faz parte da comunidade evangélica também, né, de Agudo. Então, dá os parabéns a toda a diretoria, e que sigam de novo, que venha mais 25, 50 anos, que continue, e que sempre tenha membros para isso, que é importante para seguir uma lelute. Também tem que parabenizar também a FUPRA. Também tivemos presente com todos os colegas que estiveram presentes, importante também, né, 24 empregos, que é importante, mas também não podemos esquecer também que teve o incentivo do poder público. Então, o nosso incentivo público também foi dado, então, no município. Então, vem emprego, mas também teve gastos. Então, tem as duas coisas, mas tomara que traga mais retribuição ainda e venha com muito sucesso. E nós também estamos aí para isso aí, né? E agora também vamos falar um pouquinho sobre a Secretaria de Obras, então. Espero que agora, quando passa a chuva, que a Secretaria consiga pelo menos fazer as estradas gerais. Com essa chuva pesada que está acontecendo aí, não vai ser fácil, viu? Então, contamos, e a maioria do pessoal fez, acho que, os pedidos direto lá. Então, vamos correr atrás e tomar que o tempo melhore daqui uns dias para as estradas estarem melhores. Seria isso, senhor presidente.
Presidente, peço um espaço de líder do governo.
Espaço de livre governo concedido ao vereador Itamar Pontão.
Cumprimento mais uma vez o nosso presidente, colegas vereadores. Uma saudação muito especial às pessoas na galeria. Em primeiro lugar, quero parabenizar o seu Venido Lache pelo uso da tribuna e pelas colocações da Lelute, que no dia de amanhã comemorará 25 anos de fundação. Acredito eu que muito se passou por esse período, e todos nós sabemos que qualquer entidade hoje, para se manter-se, ela precisa ter pessoas que enfrentam as dificuldades que no dia a dia aconteçam. E eu sei da importância do núcleo de vocês aqui no município de Agudo, e sempre buscando o melhor para as suas pessoas que integram o grupo, para a comunidade luterana, que com certeza quem integra toda essa comunidade, eles têm só a agradecer ao núcleo de vocês, da Lelute, e com certeza nós, vereadores, vamos fazer uma homenagem no dia de amanhã para vocês, e estaremos lá comemorando, confraternizando com vocês essa data tão especial, que nós com certeza devemos dizer a vocês o muito obrigado por vocês terem fundado essa Lelute aqui no município de Agudo. Vim hoje na sessão como forma de não me exaltar muito no meu discurso, somente vou responder algo que eu fui contestado na sessão de hoje, sobre, principalmente, o vereador Carlito falou que os vereadores foram pressionados a votarem sobre o projeto do asfalto até dia 28 de março de 2018. Eu diria o seguinte: não foram pressionados. O Badesul libera investimentos aos municípios e tem um prazo para se cadastrar até o Badesul. E esse prazo se encerrava até dia 28 de março de 2018. E aí, o que interfere a votação do projeto ou não? Tem que ter a aprovação da Casa Legislativa, do Poder Legislativo, dos vereadores, do município, para buscar essa verba junto ao Bandeirantes. Depois a história é outra. Se foi aprovado o projeto do Bandeirantes, pode ser lá em abril, pode ser em maio, pode ser em junho, pode ser em outubro, e até o momento não foi aprovado. Por quê? Porque, primeiramente, se faltou alguns documentos, se buscou esses documentos, e depois entrou essa questão na promotoria de denúncia e acabando não acontecendo até o momento. Eu sei que no dia de hoje o prefeito teve uma reunião com a promotoria. Eu não sei o resultado final dessa reunião sobre, novamente, sobre a questão do asfalto na Avenida Concórdia. Mas o caminho foi esse, que até dia 28 precisava estar o projeto aprovado no Bandeirantes por nós, Câmara de Vereadores. E o que aconteceu? Foi aprovado, foi até lá, e porque o Bandeirantes não tem dinheiro para todos os municípios do Rio Grande do Sul, mas sim para aqueles que se adequam com o potencial de pagamento futuro desse valor que será disponibilizado aos municípios. Estradas, muito debatido estradas. Até quarta-feira da semana passada as estradas estavam boas, na grande maioria. A partir de quarta para cá choveu, as estradas pioraram. Isso é uma justificativa nossa, talvez lá quem está nos ouvindo não vai acreditar. Eu posso estar falando aqui, dando culpa ao tempo, mas se pensou em melhorar a estrada, tinha uma previsão de pouca chuva, choveu um pouco a mais do previsto, e as estradas pioraram, dando dificuldade, principalmente onde tem cerro, dificultando a passagem de caminhões, como o cerro no São Paulo, e algumas estradas do município. Então, só levantando essas questões, e eu disse na sessão anterior, que até para o vereador Rui, medir palavras, eu diria medir números, não é palavras, eu me expressei mal, é medir números. Continuo dizendo que o valor utilizado nos gabiões do Arroio Hermes são 6 milhões e 70 mil, o que está no portal de transparência, não nas placas de propaganda dos ministérios que liberam o dinheiro. O que vale é o portal de transparência. O nosso portal de transparência da Prefeitura Municipal está com 95% de transparência. O da Câmara está em 100% de transparência. E se é bastante, 6 milhões e 70, não é eu que vou dizer isso, porque passou por licitações, passou por tomadas de preço. Então, o valor que se utilizou, não vai ser eu que vou contestar que é um valor absurdo. Porque passou por um trâmite para vir esse dinheiro e para ser aplicado nos gabiões. Então, seria isso, senhor presidente, só respondendo, não vou debater, não vou entrar em questão de debate sobre os assuntos abordados no dia de hoje.
Também quero aqui parabenizar a FUBRA, né, no último sábado, para fazer a inauguração aqui no nosso município, desejar sucesso a esse novo empreendimento aqui no nosso município de Agudo. Também, escutando hoje as palavras do colega vereador Gelson Neuschwad, sobre a sua preocupação com essas lutas que os nossos colonos, nossos agricultores, estão sendo penalizados no nosso interior. Então, o vereador Gelson nos procurou hoje à tarde, e também fizemos uma pequena reunião agora tardinha entre todos os vereadores, no qual nós também já combinamos, de ir a Porto Alegre na Secretaria de Agricultura para ver o que nós podemos fazer que possa beneficiar ao nosso homem do campo. Quem quer uma agricultura forte, quem quer que o homem do campo fique no campo, então nós temos que dar a eles também, uma resposta aqui da casa. Então, Não interessa quem seja o secretário de partido A ou partido B, temos que nós, vereadores, se unir e vestir a mesma camisa para ir em busca de melhorias ao nosso povo agudense. Então, nós, a casa aqui está à disposição, caros vereadores, algum de vocês queira ir a Porto Alegre, então, para defender as causas, né, do nosso agricultor. Acho que não é justo, é R$1.000 a R$1.200 por família essa multa aí, não tem nem cabimento. Então, é isso aí que nós temos que ver, trabalhar unidos para um agudo mais forte também e um agudo melhor. Espaço de vida progressista concedido ao vereador Rui Lima.
Repasso para o colega vereador Carlitos.
Senhor presidente, só vou complementar o comentário do colega Itamar sobre a reunião que aconteceu hoje. Até não sabia que era juntamente também com o governo municipal e o Ministério Público de Agudo e não sei quem mais. Mas existe uma nota aí da Rádio Alternativa que fala que no dia 26, agora próximo, dia 26 de agosto, vai ter uma reunião aqui no Ministério Público e que vai tratar sobre a drenagem urbana e a consequente construção, se assim desejar a administração municipal, do asfaltamento. Então é uma oportunidade, todos nós vereadores e a comunidade está convidada também, pelo que eu vi na nota da Rádio Alternativa, a comunidade está convidada também a participar. Então é uma oportunidade de ver o que está errado, o que falta e a consequência daquilo, o Luiz Gelson, de que todos nós, os oito e mais eu, almejamos também. Dizer também que eu passo seguido pela rua Arnildo Ele, e ali houve a retirada da pedra Unstein, e ali um calçamento que não faz muitos anos que foi realizado, Rui. Não sei, talvez 7, 8 anos, se é que faz isso aí. E quando foi feito aquele trabalho lá com a necessidade de fazer uma canalização mais funda e com um potencial maior de escoamento de água, aquelas pedras tudo foram retiradas com máquina. Tudo estragado. Sabe qual é o custo agora? Quase R$5.000 de aquisição de pedra para repor. Não sei porque que o governo municipal não contratou algumas pessoas ali da vila que têm necessidade de fazer dinheiro e não deu esse dinheiro para os caras. O governo realmente joga o dinheiro pela janela. Estragou as pedras para refazer um calçamento que foi feito há poucos anos atrás, teve que comprar pedra nova. Tem ali, acho que 10 pacotes. Se não me engano, é 12,3 metros quadrados cada um, e aquisição de pedra Unstein. Então, você vê realmente quando é com dinheiro público, olha, a coisa é fácil. Poderia ter favorecido, talvez, uma pessoa humilde ter ido lá tirar as pedras, amontoar e utilizar de novo, e infelizmente não faz isso aí. Agora, alguma empresa foi favorecida e quem talvez poderia ter recebido um dinheiro, ter feito um dinheiro ali, não recebeu. O trabalho que está sendo feito, o Rui até colocou na sessão passada, estava muito devagar, e a culpa não é do servidor, é de quem gerencia. Agora o serviço está andando, Rui. Inclusive a gente passou hoje lá, e tomara que ande assim, que seja feito um bom trabalho. Mas a reclamação é no sentido que realmente, quando é dinheiro público, a coisa é mais fácil. Falando em dinheiro público, hoje o Rio Grande do Sul teve a visita do presidente Bolsonaro. Eu escutei uma entrevista dele que aconteceu, se não me engano, foi na sexta-feira. A gente sabe que o nosso presidente fala muito, e acho que é um dos grandes pecados, ele atropelar as próprias palavras dele. Mas em termos de ação, a BR-116, que é um trajeto para Pelotas, por uma empresa que quebrou, graças ao governo passado, ao governo do PT, e nós temos exemplo aqui da creche de Agudo, a empresa não fez, porque quebrou em 2014, todo mundo sabe qual é o governo, em função do não pagamento daquilo que as empresas deveriam receber, tem muitas que não aguentaram o tranco. Trabalharam, fizeram, construíram as obras, atrasou os pagamentos, as empresas quebraram, os débitos estão aí, inclusive a empresa de Agudo tem um monte de dinheiro para receber. Onde é que está o problema? No governo, que prometia muito, obras mais obras, deu patrola, deu caçamba para os municípios, não sei se foram pagas, mas acho que sim, mas outras empresas não receberam. Então, assim, criou uma dificuldade, e essa BR-116, onde é que falta um trajeto, se não me engano, uns 10 quilômetros, hoje, o presidente determinou que quem vai fazer é o exército. Por quê? que o exército tem garantia que no prazo vai fazer. Infelizmente, isso é uma triste realidade da política corrupta que nós temos aqui no Brasil. Hoje tem gente que grita contra o Bolsonaro, mas em termos de credibilidade de mandar fazer, olha, me sinto orgulhoso de ter votado nesse homem. Acho que é isso aí que precisa. Administrador público tem que olhar as coisas, determinar e fazer. Se tu é eleito para ser chefe, tu é para ser chefe. Não tem esse lado de... Acho que você precisa ser inteligente para escutar, para ouvir as pessoas. Mas você tem o poder da determinação. Acho que para gerenciar um país que nem o Brasil, e a gente está vendo agora que existe a caminho uma recessão, e ela não é específica do Brasil, mas é mundial, o problema é mundial, e muitas vezes não se tem a percepção de onde é que vem. Mas hoje o grande indício que seja dessa briga que existe entre a China e os Estados Unidos, que são mercados muito fortes, eles atingem o mundo todo. Então essa briga do Trump e da China, ela tem reflexos inclusive no Brasil. Mas existe uma realidade: grande parte do mundo externo está vindo a investir no Brasil de novo, graças à credibilidade que está sendo recuperada. Talvez o momento não é melhor, mas o momento da credibilidade, graças a Deus, está mudando muito. E nós temos necessidade disso, todos nós. Na entrevista que ele deu na última sexta-feira, ele comentou algo que chamou a atenção. Ele não gostaria de fazer a reforma da Previdência. Quem gostaria de fazer uma hemodiálise? Realmente quem tem uma grande necessidade. Se tu tem necessidade, tu é obrigado a fazer. Então isso serve muitas vezes para quem é contra a reforma da Previdência. Existe uma grita muito grande, algumas que não vingaram, como dizer que o colono, o agricultor ia ser prejudicado. Tudo balela. Isso era mais do que certo, que quando o governo mandou o projeto para o Congresso Nacional, tu tem que colocar com algumas banhas a mais, que tu sabe que vai ter gente que vai trabalhar para diminuir. Então foram alguns dos objetos que foi colocado a mais, mas que a intenção, a ideia, talvez literalmente não era que esse pessoal que é mais sofrível fosse atingido. E tanto que tudo isso foi retirado. E eu volto a dizer que não existe um Brasil em 2019, 2020 aí por diante sem reformas. Aqui se comentou, Itamar, esse dia, né, da questão da internet, né, e está cada vez melhor no interior do município, precisa ser assim. O mundo precisa girar, o mundo precisa avançar, e nós temos que avançar junto. Então essas necessidades que você tem, que nem hoje o governo federal teve aqui no Rio Grande do Sul, isso é ótimo. Você tem algumas empresas que não conseguem fazer porque a empresa quebrou. Isso cria outros aspectos muito ruins, que nem a creche do Agudo. Hoje, se o outro quisesse fazer, existe trâmite judicial que talvez permita que tu não consiga fazer. São tristes realidades, mas que talvez o governo, por atitudes que anteriormente não tinha, e talvez pela relação da, né, que ele saiu do exército, ele consiga fazer com que se congregue esforço e consiga se fazer as melhorias que tanto se necessita, principalmente em infraestrutura. E graças a Deus está dando certo. Bom, vai dar certo no Rio Grande do Sul, como a gente viu já em outros lugares, está sendo construída rodovias grandes com a força do Exército Brasileiro. E nesse sentido, acho que estava na hora de se fazer esse tipo de procedimento.
Comunica que, conforme a aprovação do requerimento 15/2019, temos sessão extraordinária logo após os pareceres das comissões. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária realizada no dia 19 de agosto de 2019. E declaro encerrada a presente sessão. Boa noite.